A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2298. As Parábolas do Reino, parte 2. Vamos ver juntos a Palavra de Deus, o 13º capítulo do Evangelho de Mateus. Ao nos aproximarmos de Mateus 13, estamos realmente nos aproximando de um dos capítulos monumentais em todas as páginas da Escritura Sagrada. Nós nos esforçamos no último dia do Senhor para apresentar a vocês algumas das verdades que nos ajudam a entender o capítulo. E nesta manhã, vamos continuar com uma visão geral introdutória e, a partir do próximo dia do Senhor, analisaremos os detalhes ao considerarmos as parábolas deste grande capítulo. O pregador em Eclesiastes disse: "Não há limite para fazer livros. Se alguma geração no mundo alguma vez entendeu isso, fomos nós. Os volumes são inacreditáveis, e mais são impressos e publicados todos os dias. E mesmo como cristãos, estamos muito conscientes de que existem milhares e milhares de livros sendo publicados hoje na igreja. A igreja está sendo estudada, examinada, analisada, culpada, elogiada, exaltada, condenada, criticada e reforçada. Programas, métodos, meios e modos de toda a imaginação estão sendo aplicados à igreja. As discussões sobre a igreja acontecem em todos os lugares, desde a sala dos fundos até a sala de reuniões, da cozinha à sala de aula do seminário, entre leigos, pastores, teólogos e até mesmo entre os povos do mundo. A igreja é uma coisa tremendamente importante, e todos nós estamos nos esforçando para entender o cristianismo em nossos dias e como fazer da igreja o que Deus quer que ela seja. Temos nos reunido durante toda a semana com os pastores aqui em nossa conferência de pastores e estamos tentando obter uma melhor compreensão da igreja e uma melhor compreensão do que devemos ministrar na igreja e servir ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. E tudo isso é nobre, mas todo esforço para entender a igreja deve começar em um ponto-chave no Novo Testamento. E isso acredito ser o 13º capítulo de Mateus. Creio que temos aqui a análise da era da igreja do ponto de vista do próprio Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira abertura da apresentação bíblica da igreja de Jesus Cristo. E nela, nosso Senhor discute a natureza, as qualidades deste período de tempo que conhecemos como a Era da Igreja. É um capítulo maravilhosamente profético. O Senhor fala sobre coisas que acontecerão na Era da Igreja. E assim é tremendamente importante para nós entendermos este capítulo, porque esta é a era em que vivemos. Trabalhamos e servimos ao Senhor Jesus Cristo. E devemos entender a natureza dessa era. Agora lembre-se que Mateus apresentou Jesus Cristo como rei. Ele nos mostrou, sem sombra de dúvida, que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, o Rei, o Salvador do mundo. Ele veio para trazer o seu reino. João Batista disse que Jesus traria um reino. Jesus fez o que João disse que faria. Ele ofereceu um reino. Ele falou do reino. Ele ensinou sobre o reino. E ele chamou as pessoas para reconhecê-lo como o rei. No entanto, quando chegam a Mateus 13, eles rejeitam o rei e recusam o seu reino. E assim estamos em um ponto monumental na história da redenção. O povo de Deus nascido da semente de Abraão, que deveria ser o canal através do qual o mundo seria abençoado, que é o canal através do qual o reino surgiria e que por aquele rei seria governado, estas pessoas recusaram o rei e recusaram o seu reino. E assim, quando chegamos ao capítulo 13, o reino é adiado. O reino não pode chegar enquanto o povo do rei recusa o rei. E assim o reino é adiado para um tempo futuro. Mais tarde, quando o povo de Israel aceitará o rei, reconhecerá o seu reino, e assim o receberá em sua plenitude. O tempo, então, entre a rejeição e o retorno é um tempo que chamamos de forma misteriosa do reino, porque é um tempo oculto de todas as gerações passadas. No versículo 11 do capítulo 13, Jesus chama isso de mistério. Esse é o seu termo. Temos, então, que intervir entre a rejeição de Cristo e o retorno de Cristo para estabelecer seu reino, um período que nunca foi descrito em toda a história da revelação. Ninguém conheceu os detalhes desse período até o capítulo 13, e Jesus nos dá a primeira descrição. Essa descrição é construída ao longo do restante do Novo Testamento, mas é aí que tudo começa. Agora, só para dar uma pequena ideia de como o Antigo Testamento enxerga este período de mistério, volte comigo para o 12º capítulo da profecia de Zacarias. E isso servirá como uma ilustração para nós do fato de que, na verdade, esse período é um mistério. Em Zacarias capítulos 12, 13 e 14, encontramos a palavra referente à conversão de Israel e ao estabelecimento do grande reino do Senhor. Mas há vários detalhes que eu quero que você anote. Capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto. Agora, o que o texto está dizendo? Está dizendo que vai chegar um dia em que o povo de Israel olhará para aquele que eles traspassaram, e isso fala da crucificação. E eles vão lamentar por terem feito isso, e eles estarão amargurados por terem feito isso. Agora, isso nos diz que quando o rei viesse, ele seria rejeitado, ele seria traspassado. O Salmo 22 nos diz a mesma coisa. O texto de Isaías 53 novamente nos diz a mesma coisa. Haveria uma ferida, haveria uma rejeição, uma crucificação, mas depois um lamento por isso. Mas Zacarias, o salmista, e Isaías não dizem nada sobre o tempo entre os dois. Quando o lamento chegar, porém, o versículo 1 do capítulo 13 diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Quando eles olham para quem perfuraram, eles choram amargamente. Eles sentem muito pelo pecado de rejeitar o rei e seu reino. Então Deus derramará a fonte da salvação sobre eles. E então o capítulo 14 nos fala, no versículo 4, Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Isso é a vinda do Senhor Jesus Cristo, fendendo a encosta ali, o Monte das Oliveiras. Então diz no versículo 9, O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Agora, o que vemos? Zacarias diz que haverá uma perfuração, haverá um assassinato, haverá uma rejeição. E o profeta viu isso, e mais tarde um lamento por parte do povo de Deus. E então a salvação do povo de Deus e depois o estabelecimento do reino. Mas a única coisa que eles nunca viram foi o que acontece entre a rejeição e o lamento, o que acontece entre a recusa em receber o rei e o tempo em que receberão o rei. Esse é o período do mistério, escondido de todas as gerações passadas, nunca discutido nas páginas das Escrituras Sagradas, até que Jesus abre nosso entendimento, aqui no 13º capítulo de Mateus. E agora temos a parte da história da redenção, que é conhecida como o parêntese, o intervalo ou o ínterim, preenchida em nosso entendimento pelas palavras de nosso Senhor. Agora vamos voltar para Mateus 13 com isso em mente. E você pode imaginar como é importante que Mateus 13 esteja onde está. Qualquer um que leia o Evangelho de Mateus, qualquer um que passe pelo relato de Jesus Cristo, vendo-o vir como o rei e vendo-o ser recusado e seu reino ser recusado, imediatamente fará a pergunta sobre o que acontece agora. E se o reino for adiado até um tempo futuro, quando o povo do rei receber o rei e o reino chegar, o que acontecerá nesse meio tempo? E essa é precisamente a pergunta respondida pela série de parábolas do 13º capítulo de Mateus. Cada parábola descreve uma faceta particular desse período em que agora vivemos, conhecida como a forma misteriosa do reino. Agora podemos também dizer que esta é a era da Igreja. Esse é apenas outro termo para o mesmo período de tempo. Isso terminará quando Jesus retirar a Igreja, como começou quando ele chamou a Igreja à existência. Agora, enquanto olhamos para Mateus 13, quero dar a vocês nesta manhã apenas uma visão geral e uma noção do que está acontecendo na mente de nosso Senhor enquanto ele ensina aqui. Três pontos que quero que você anote: o plano, o propósito e a promessa. E acho que esses três nos ajudarão a entender esse grande capítulo. Primeiro é o plano, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. O plano de nosso Senhor era falar em parábolas. Uma razão muito importante estava em sua mente, como veremos em nosso segundo ponto. Mas vamos discutir esse plano. Diz no início do versículo 3 que ele falou muitas coisas. E acredito que todas as parábolas, aqui neste capítulo, foram faladas de uma só vez, nesta mesma ocasião, no mesmo dia em que ele saiu de casa e foi para a praia, e a multidão se reuniu e ele saiu em um pequeno barco. Aquela ocasião foi a ocasião em que ele pronunciou estas parábolas. É possível que as parábolas incluídas nos outros evangelhos também tenham sido dadas naquele dia, e Mateus não inclua todas elas. É até possível que ele ensinou além do que está registrado nas Escrituras Sagradas, mas mesmo assim ele falou muitas coisas. Agora, ele só falou essas coisas em parábolas. Diz no versículo 34, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Ele lhes falava em parábolas, e somente em parábolas. Ouça com atenção, ele nem mesmo explicava as parábolas para as multidões. Diz no versículo 34, que ele somente falava para a multidão em parábolas. Agora, o que é uma parábola? Parabolê. Isso realmente significa para, que significa ao lado. Significa colocar alguma coisa ao lado de outra. Então, colocar algo ao lado de alguma outra coisa para que uma comparação possa ser feita. Isso é basicamente o que veio a significar, uma comparação ou uma ilustração. Você tem uma verdade espiritual que pode ser difícil de ser entendida. Você coloca ao lado uma história física e terrena que dá compreensão a essa verdade espiritual. Isso é uma parábola. O termo parabolê é usado no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, 45 vezes, o que indica para nós que era uma forma muito comum de ensino judaico. É uma comparação estendida. É tomar algo muito, muito externo, muito observável, muito objetivo, muito terreno e colocando-o ao lado de algo espiritual, sobrenatural, celestial e subjetivo, para que se ajude a entender o outro. Eu acho que você poderia resumir dizendo que é uma história terrena com um significado celestial. Isso é uma parábola. E qualquer bom professor sabe que você deve se comunicar com as pessoas em termos de parábolas. Você deve se comunicar com as pessoas em termos de analogias com a vida. Você não pode simplesmente falar na dimensão sobrenatural ou na abstração. Você deve traçar, ao lado desses conceitos teológicos e conceitos espirituais, o que é concreto e terreno, para que eles possam entender o mais difícil daquilo que é prontamente compreendido. E assim Jesus aqui ensina lições espirituais profundas a respeito de um período sobre o qual ninguém jamais soube, e ele o faz na terminologia mais simples, para que aqueles que ele deseja que entendam possam entender muito facilmente. Ele usa um campo, ele usa grãos, ele usa pássaros e uma estrada, e espinhos, e o sol, e trigo, e joio, e sementes de mostarda, e uma árvore, e fermento, e um tesouro, e uma pérola. E ele fala sobre uma rede, fala sobre um chefe de família. Esses são todos termos muito comuns para aquelas pessoas em seu estilo de vida agrário e agrícola. E apenas como uma nota de rodapé nesta conjuntura, este é o método mais proeminente dos ensinamentos de Nosso Senhor. De fato, a maioria das pessoas sente, quando pensa sobre o ensinamento de Jesus, que ele realmente ensinava em parábolas. Mas, curiosamente, embora ela seja mais comumente associada a ele, não era seu método exclusivo de ensino. Mas sempre que ele ensinava, ele usava situações da vida, embora elas possam não ter sido completamente estendidas para serem parábolas. Por exemplo, Mateus 13 é a primeira vez no Novo Testamento que nos deparamos com uma parábola. Mas durante todo o ensinamento de Jesus, antes de isso ser registrado em Mateus, ele lhes deu analogias gráficas. Por exemplo, no capítulo 5, ele disse que os homens deveriam estar no mundo como sal e luz. Isso é um ensino por analogia. No capítulo 6, ele falou sobre o reino de Deus e falou sobre como era importante perceber os pássaros e os lírios do campo em relação a como você buscava o reino de Deus. No capítulo 7, ele falou sobre um construtor sábio e um construtor tolo. Ele falou sobre uma fundação de areia e uma fundação de rocha. Ele falou sobre a construção de uma estrutura. E no capítulo 9, ele falou sobre roupas e falou sobre colocar vinho em certos tipos de odres como ilustrações da verdade espiritual. No capítulo 11, ele falou sobre as crianças brincando como ilustrações de certas respostas espirituais. Todos esses, em certo sentido, são embriões de parábolas. Todos eles estão falando em sentido figurado. Mas agora essa técnica de Nosso Senhor é totalmente estendida a uma história completa, com muitas partes, nas quais ele transmite a verdade espiritual. Todos os bons professores usam esse tipo de técnica. Agora deixe-me dizer por que as parábolas são eficazes. E lhe darei 4 motivos. Primeiro, porque elas tornam a verdade concreta. Elas tornam a verdade concreta. Com isso quero dizer que a maioria das pessoas pensam em figuras e elas pegam conceitos abstratos e tiram figuras delas. Podemos não entender o conceito de espalhar o evangelho, mas entendemos quando vemos um homem jogando sementes em um campo. Elas fazem a verdade, elas materializam a verdade e a tornam concreta. Em segundo lugar, elas, portanto, tornam a verdade portátil. E com isso quero dizer que se você lembrar da história e a levar em sua mente, poderá sempre recuperar seu significado espiritual, porque todos os elementos estão presentes na história. E assim elas permitem que a verdade seja levada. Em terceiro lugar, elas tornam a verdade interessante. Elas a reduzem de um tipo de pensamentos etéreos para situações da vida que atraem o interesse e chamam nossa atenção. E em quarto lugar, elas tornam a verdade pessoalmente detectável. Em outras palavras, conforme a história se passa, você começa a eternizar a verdade espiritual. E a ver na história para que você mesmo internalize essa verdade. Assim, as parábolas são um modo maravilhoso de ensinar, porque tornam a verdade concreta, portátil, interessante e pessoalmente detectável. E assim nosso Senhor falava em parábolas, como os hebreus costumavam fazer. Eles usavam o termo machal para falar de seu ensino com formato de parábolas. Bem, o Senhor então usará parábolas. Esse é o plano dele. E quando você começa a olhar para o capítulo, você vê uma sequência de parábolas. Deixe-me apresentar brevemente essas parábolas. E enquanto eu basicamente descrevo a parábola, sem ler os detalhes, quero extrair dela a verdade que Jesus está ensinando em cada parábola. E você verá a descrição da era da igreja, a primeira vez já descrita, do ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a primeira parábola ocorre nos versículos 5, 4 ou 5, até o versículo 23. E é uma parábola sobre um semeador e uma semente. Ele foi para os campos e semeou a semente. Agora, essa parábola está representando a pregação do Evangelho em todo o mundo. Algumas pessoas, inicialmente, o rejeitarão, terreno pedregoso. Algumas pessoas, inicialmente, o receberão, mas os espinhos ou o sol farão com que elas caiam. Algumas dessas, inicialmente, vão recebê-lo e, finalmente, produzir frutos. O que o Senhor está dizendo? Simplesmente isso. O Evangelho será pregado em todo o mundo. Alguns ouvirão e o rejeitarão. Alguns ouvirão e aceitarão por um tempo e cairão. Alguns ouvirão e acreditarão e produzirão frutos. Um princípio muito simples. Nós nunca vamos ganhar o mundo inteiro. Eu acho que algumas pessoas ainda não entendem isso. Nós nunca vamos ganhar o mundo inteiro. A segunda parábola, nos versículos 24 a 30, é uma parábola sobre trigo e o joio. Um campo. O trigo é semeado no campo. Enquanto os trabalhadores dormem, o inimigo vem e semeia o joio, que se parece exatamente com o trigo. E o joio comprime o trigo e estraga a plantação. Mas você não pode tirá-lo, porque você não pode discerni-lo do trigo. Então você tem que deixá-lo em paz até a colheita. E o que o Senhor está dizendo sobre esse período? Ele está dizendo que haverá crentes verdadeiros e crentes falsos. Haverá pessoas dentro da identificação do reino, as pessoas dizendo que fazem parte, as pessoas indo junto com o resto, que são genuínas, que serão falsas. E, finalmente, Deus vai armazenar o verdadeiro e queimar o falso. E qual é o princípio? Nós nunca iremos purificar a igreja. Ao longo do período do reino, teremos o verdadeiro e o falso lado a lado, coexistindo até o julgamento. Então não devemos ficar chocados quando descobrimos que há incrédulos na igreja. A terceira parábola é dada nos versículos 31 e 32, e é uma parábola sobre uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, e foi plantada no chão, e floresceu, e se tornou uma enorme árvore, tão grande que os pássaros poderiam vir e viver nela. Isso significa que ela tinha galhos grandes, enormes, para sustentar os pássaros. Não era apenas um arbusto. Uma semente de mostarda normalmente produziria um arbusto muito pequeno. E o ponto aqui é que a era da igreja começará com um começo muito pequeno, muito pequeno. E, no entanto, crescerá em grandes proporções, grande o suficiente para ser um paraíso para as aves. O que isso diz? Que o reino começará pequeno e se tornará mundial. Ele se tornará generalizado e influente, e todos os tipos de coisas viverão em seus ramos. E depois houve a parábola do fermento, que dizia essencialmente a mesma coisa. O fermento representa o reino, enterrado, por assim dizer, na massa do mundo, que em última análise penetrará e permeará e influenciará toda a terra. E a parábola do fermento mostra a influência interna e permeável do reino, que toca todas as dimensões da vida humana. No versículo 44, encontramos a próxima parábola, a do tesouro escondido em um campo. E um homem está trabalhando no campo e ele tropeça nesse tesouro. E ele compra o campo porque é um homem honesto. Ele não rouba o tesouro. Ele faz um acordo e compra todo o campo, e depois recebe o tesouro que está nele. O que isso está dizendo? O tesouro é a salvação. O tesouro é redenção. E quando é encontrado, o homem faz tudo o que pode, vende tudo o que possui para conseguir isso. Haverá pessoas neste período do reino que desistirão de tudo para obter o tesouro. A nota interessante sobre essa parábola é que o homem não estava procurando o tesouro. Foi na rotina de sua vida cotidiana que ele foi surpreendido pela realidade da redenção. E há muitas pessoas que virão a conhecer Jesus Cristo neste período que tropeçarão, por assim dizer, quase por acaso na graça de Deus. A próxima parábola, no versículo 45, é uma parábola sobre um homem com o desejo de encontrar uma pérola. E ele procura e procura e procura belas pérolas. Finalmente encontra o que ele quer, vende tudo e a compra. Assim como na última parábola, esse homem está disposto a pagar o preço supremo, que é sempre desistir de tudo para comprar a redenção. É sempre isso, e ele leva essa pérola. A diferença é que este homem tem procurado por essa pérola o tempo todo, e isso nos diz que também haverá pessoas no reino que gastarão uma grande quantidade de tempo buscando a verdade e finalmente a encontrarão. Algumas pessoas virão sem nunca procurar, como colocou C.S. Lewis, em Surpreendido pela Alegria. Outras pessoas gastarão muito tempo e esforço tentando descobrir a verdade. E então a última parábola, a do versículo 47, é a de uma rede. E tudo é puxado para dentro da rede, e os bons são separados dos maus. E isso retrata o fim da era da igreja, o fim do reino misterioso, quando Jesus puxa tudo junto e separa o verdadeiro do falso. Essa é uma visão tremenda e profunda do nosso tempo, e podemos verificar cada um deles. Não podemos? Todos aqueles que sabemos serem verdadeiros deste tempo, o reino do mistério, a era da igreja, é grande. Nós influenciamos o mundo. Nós pregamos nossa mensagem através do globo. Nós vimos isso acontecer. Mas também vemos que a igreja está misturada com o bem e o mal. Não é mesmo? O verdadeiro e o falso, o trigo e o joio. E sabemos que, conforme proclamamos, alguns rejeitam, alguns aceitam por um momento, e alguns são reais e produzem o fruto. Nós sabemos que o inimigo nos ataca, sabemos que somos influenciados pelo mundo e nunca parecemos ser capazes de purificar a igreja. E sabemos que há pessoas procurando por Deus e às vezes passando por religião após religião para encontrar a resposta. E há outros que aparentemente, do nada, são apresentados à redenção. Tudo isso, no final, será esclarecido por Cristo. Então essa é a característica do nosso tempo. É assim que será antes do retorno do rei. Agora volte ao pensamento de parábolas, no versículo 3. Então o Senhor ensina tudo isso em parábolas. Agora ouça com muito cuidado. É verdade que enquanto as parábolas explicam coisas e as parábolas nos ajudam a entender as coisas e as parábolas tornam as coisas claras, ouça. Isso quando são explicadas para nós. Uma parábola inexplicada não é nada além de um enigma impossível. Uma parábola inexplicada é um enigma impossível, incapaz de ser entendida. E é por isso que ele tinha de explicar tudo, até mesmo aos seus próprios discípulos. Em Marcos 4:10, indicando a mesma ocasião, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: "A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas." Ele disse: "É somente para vocês." Jesus apenas explicou as parábolas para os 12 e aqueles que criam, não para o resto. Tudo que eles conseguiram foram parábolas inexplicadas. E essas não são nada além de enigmas, incapazes de serem compreendidas. Agora, isso nos leva ao versículo 10 e ao propósito do seu plano. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Porque o Senhor só lhes fala essas parábolas sem explicação. Por que o Senhor faz isso? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Agora, isso nos fala sobre o propósito das parábolas. Elas são para revelar, e elas são para o quê? Ocultar. Para alguns, elas tornam a verdade clara. Para outros, elas tornam a verdade ainda mais obscura. Agora, Jesus diz que é para vocês conhecerem os mistérios. Agora, quando ele disse essa palavra, sem dúvida, a identificação cultural deles os ajudou a entendê-la melhor do que nós. Quando pensamos na palavra mistério, pensamos em Agatha Christie ou em alguém. Pensamos em algum tipo de história policial, mas não era assim com eles. Na cultura grega, no mundo helenístico daquela época, os mistérios eram segredos sagrados, conhecidos apenas pelos religiosos de nível superior. Elas eram verdades apenas para os iniciados. Agora temos um paralelo com as sociedades secretas de hoje, como os maçons e outros, que têm essas verdades secretas que ninguém conhece, exceto as pessoas que chegam a certos níveis para conhecê-las. Isso é realmente uma herança do gnosticismo, da palavra gnosis, saber. Nós somos aqueles que estão no conhecimento, nós conhecemos os segredos. E as religiões misteriosas da Grécia, que foram criadas a partir da Babilônia, eram religiões em que havia esses segredos que você adquiria quando subia a escada daquela religião. Por exemplo, um dos mais famosos mistérios foi o mistério de Ísis e Osíris. Osíris era um rei sábio e bom. Sete, seu malvado irmão, o odiava, e com 72 conspiradores, persuadiu-o a ir a um banquete. E quando ele chegou ao banquete, ele o colocou em um caixão e o jogou no rio Nilo. Mas ele foi encontrado por sua esposa e levado para casa. E enquanto ele estava em casa, fica complicado. Sete veio novamente e cortou seu corpo em 14 pedaços e os enviou para 14 locais em todo o Egito, imaginando que seria o fim de Osíris. No entanto, Osíris se recompôs. Na verdade, sua esposa foi para todos os lugares e coletou as peças. E ele ressuscitou dos mortos e se tornou para sempre o rei imortal dos vivos e dos mortos. Agora, as pessoas iniciadas foram informadas sobre o que essa história significava. Cada uma daquelas pequenas coisas tinha um pequeno segredo. Ele falou sobre o bem sendo atacado pelo mal, a busca dolorosa do amor, a descoberta triunfante de que o amor encontra o seu objeto, elevando à vida, a morte conquistada, renasce para a eternidade. E o maior segredo era que se você, como um adorador, dissesse a Osíris: eu sou tu e tu és eu, você seria então colocado em união com Osíris e viveria para sempre. Esse era o segredo final. Agora, sem uma explicação, você só poderia fazer o seu melhor para entender essa coisa toda, mas eles tinham todos os detalhes. Jesus diz: eu vou mostrar a vocês os mistérios do reino dos céus, os segredos nunca revelados a ninguém, mas eles são dados para vocês conhecerem, mas não para aqueles outros, porque eles não aceitam o rei. E então o Senhor se mostra e se esconde ao mesmo tempo. Veja o versículo 12: pois ao que tem, e aqui está o princípio que ele usa, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ah, que ótima declaração é essa! Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que tem o quê? Bem, que tem no sentido de ter recebido de Deus aquilo que vem para aqueles que creem. Quem é regenerado, quem faz parte do reino, quem recebeu o rei e acredita no rei e, portanto, se identifica com o rei. Quem aceitou a verdade de Deus receberá mais da verdade de Deus. Isso é ascensão, isso é esclarecimento, isso é iluminação. como aquele que tem mais e mais e mais. Você se lembra das parábolas de Nosso Senhor, onde você encontra o servo infiel? E, invariavelmente, o Senhor dirá: tome o que ele tem e dê para aqueles que já têm mais. E o que ele tem, ele perde? Para aquele que aceita a simplicidade do rei e seu reino, Deus começará a fazer uma revelação ascendente da verdade. Isso é o que ele diz: para aqueles que vivem à luz de Cristo, ele dará mais luz e mais luz e mais luz. Mas então olhe para o resto do versículo: mas ao que não tem, isto é, quem não é regenerado, quem não aceita o rei e seu reino, quem não crê em Deus, até o que tem lhe será tirado. O que isso significa? Bem, pode ter havido um pouco de luz à medida que ele estava sendo levado a esse ponto. Certamente isso era verdade em relação a Israel. O rei tinha vindo, ele havia ensinado, ele havia pregado, ele havia feito milagres após milagres após milagres. Eles tinham alguma compreensão de quem ele era, alguma compreensão do que ele poderia fazer, alguns vislumbres e previsões do reino. Eles tinham visto os sinais do Espírito de Deus. Eles tinham visto maravilhas. Eles tinham um pouco disso. Mas quando disseram não ao rei, até o que tinham eles perderam. Nada disso fazia mais sentido. E eles começaram a descer para uma escuridão mais profunda e profunda o tempo todo. Eu acho que nós vemos isso hoje. Ninguém em nossa sociedade, nenhum grupo de pessoas em nossa sociedade, está tão perdido em termos de desorientação de sua religião quanto o povo judeu. Eles tinham as convenções, as promessas, os dons de Deus, os pais, as adoções, todas essas coisas. Em Romanos 9, Paulo disse: vocês tinham tudo, e assim que rejeitaram o rei e a luz se foi, eles começaram a perder o significado de tudo que tinham. E digo agora que ninguém está tão perdido quanto eles, porque a religião a que pertencem não faz sentido nem para eles. Eles não podem juntar tudo. Portanto, o judaísmo passou da ortodoxia para o chamado judaísmo conservador, para o judaísmo reformado, onde eles nem acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi apenas uma descida nas trevas, escuridão cada vez mais funda e profunda. Veja, se você viver de acordo com a luz que Cristo dá, então mais luz vem. Se você recusa essa luz, então a escuridão mais profunda se inicia. E as parábolas dos servos e dos talentos repetem isso de novo e de novo: tire o que ele tem e dê a alguém que tenha respondido corretamente a mim. E assim ele diz que até o que eles têm, eles perderão. Todos os homens, então, agora ouçam atentamente. Todos os homens estão em progresso, para cima ou para baixo. Isso é uma coisa assustadora. Nenhum homem fica estático. Quanto mais você conhece Jesus Cristo, mais fiel ele é para revelar sua verdade. Quanto mais você recusar Jesus Cristo, mais profundo se torna o abismo das trevas. No versículo 13, Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas. Eu falo com eles em parábolas porque este é um ato de julgamento. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Porque eles não ouvirão com entendimento, eles não verão. Eu agora lhes falarei, assim eles não podem ver. Entende? Veja. O que acontece é que a rejeição intencional se torna rejeição judicial. O homem diz que não, então Deus também diz não. Deus confirma os homens em sua própria teimosia. Deus os prende com a própria corrente deles. E para eles, as parábolas se tornam histórias interessantes, e eles realmente não sabem qual é o ponto, apenas enigmas. E então uma declaração maravilhosa nos versículos 14 e 15. Nelas se cumpre a profecia de Isaías, bem na hora. Não foi surpresa que eles rejeitaram o rei. Nenhuma surpresa. Eles cumpriram a profecia de Isaías. Capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Você sabe quando Isaías escreveu isso? Isaías escreveu isso em um momento de profundo julgamento sobre Israel. Ele acabara de pronunciar uma série de maldições sobre eles. Ele o amaldiçoou por toda sua embriaguez, devassidão, sua imoralidade. Ele os amaldiçoou por seu suborno. Ele os amaldiçoou por sua opressão aos pobres. Ele os amaldiçoou por sua religião hipócrita. E então, é claro, no auge de todas essas maldições, o rei Uzias morreu. E o país mergulhou nos dias mais obscuros por um longo período. Eles estavam à beira da iminente conquista, e o cativeiro babilônico veio como esse julgamento. E Isaías lhes diz: agora Deus vai julgar vocês. Vocês não ouviram e não viram, e agora vocês não podem ouvir e não podem ver. Vocês não se converteram e não foram curados, e agora não podem ser curados ou convertidos. E não demorou muito para que Jeremias ecoasse a mensagem de Isaías, e as grandes hordas viessem e levassem o povo para o cativeiro babilônico. Esse foi o primeiro cumprimento das palavras de Isaías. E Jesus diz: aqui está o segundo. Então as parábolas, ouçam com cuidado, são um julgamento sobre a incredulidade. O fato de o homem natural não entender as coisas de Deus não é apenas uma afirmação sobre sua ignorância. É uma declaração sobre o julgamento de Deus sobre esse indivíduo. E o fato de nós, que amamos a Jesus Cristo, entendermos a Bíblia, não é uma declaração sobre o nosso intelecto. É uma declaração sobre a iluminação graciosa de Deus de nosso coração e mente. Isso é julgamento. Olhe isso deste modo. Quando Jesus veio pela primeira vez, suas palavras foram muito claras. Ele disse que ele era o rei. Ele provou que ele era o rei. Ele pregou a mensagem do reino. Ele disse: vejam como é no meu reino. E lhe disse: arrependam-se, o reino está próximo. Ele lhes deu tudo o que precisavam para saber sobre o reino. Eles não ouviram, eles o recusaram. Então, quando eles não ouviram as palavras claras que ele falou, e você se lembra de Mateus 5 a 7, ele disse: o reino dos céus é semelhante, e então ele usou essa analogia: sal ou luz, ou pássaros ou lírios do campo. E ele sempre explicou seu significado. Portanto, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sempre foi muito claro com o que ele quis dizer. E quando endureceram o coração, blasfemaram e disseram que ele era de Satanás. Então ele falou com eles em enigmas, que ele não explicou. E você quer ver qual foi o terceiro passo? Veja o 14º capítulo de 1 Coríntios. O 14º capítulo de 1 Coríntios, no versículo 21, na lei está escrito, ele diz, citando Isaías 28. E aqui está outra palavra de julgamento pronunciada por Isaías sobre Israel, por homens de outras línguas ou idiomas, e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Agora escute, as pessoas sempre me perguntam: para que servem as línguas? Está escrito bem aí, elas são sinais. Para quem? Não para quem crê, mas para quem não crê. Onde as línguas foram usadas principalmente? No dia de Pentecostes, diante dos israelitas. Por quê? Ouça com clareza, eles não escutavam quando Jesus falava com eles claramente em sua própria língua. Então ele os julgava, falando em enigmas. Eles não escutaram e buscaram a verdade. Então, por isso, em terceiro lugar, Jesus falou com eles em um idioma que eles nem conheciam. Viu a progressão do julgamento? As línguas são um sinal de julgamento sobre Israel. Deus está falando agora para que você nem possa entender o idioma. Agora volte para Mateus 13 com isso em mente. De modo que ele diz que a profecia de Isaías está sendo cumprida. Então o plano era falar em parábolas, e o objetivo das parábolas era revelar e esconder. Agora vimos a ocultação. Vamos ver a revelação, no versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Não é ótimo? Quer dizer, esse é o outro lado. Nós entendemos as parábolas. Você diz, como assim? Porque Jesus as explicou, e nós temos o texto do Novo Testamento, e também porque o Espírito de Deus é nosso mestre. Esse é o esclarecimento. Marcos 4:34, deste mesmo incidente, diz, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E no versículo 52, ou melhor, você vê isso de Mateus 13:51. Jesus disse a eles, entendestes todas estas coisas? E eles disseram a ele o quê? Sim, Senhor. Eles não eram mais inteligentes. Eles apenas possuíam a presença esclarecedora de Jesus Cristo. Isso fazia parte do seu ministério. No final do Evangelho de Lucas, no versículo 45, depois da estrada para Emaús, o texto diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E você quer saber de uma coisa? Ouça-me. Mesmo sendo regenerado, você ainda não entenderia a Escritura, se não fosse pela obra esclarecedora do Espírito de Deus. Essa é sua maravilhosa obra de esclarecimento. E é por isso que o salmista, no Salmo 119:18, clama, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse é o coração de Isaías, em 64:1, quando ele diz, ó, se fendesses os céus e descesses. Eu tenho de ter uma explicação, é o que ele está dizendo. Mas o versículo 17 diz, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Isaías disse, se fendesses os céus e descesses, e ele não estava vivo quando os céus se rasgaram e ele desceu, para que eles, sem nós, Hebreus 11 diz, não fossem aperfeiçoados. Pedro diz, eles estavam olhando para suas próprias profecias e procurando que pessoa e em que época essas coisas aconteceriam. Eles não conseguiram ver o que nós vemos. Eles não viram o que os discípulos viram nos céus, sendo despedaçados, e Deus descendo em carne humana para revelar sua verdade. Ah, quão maravilhoso é agora que temos o Espírito Santo residente para nos conduzir a toda a verdade. Aquele sobre quem é falado em 1 Coríntios, que busca as coisas profundas de Deus e as revela para nós, e nós só as conhecemos por causa do Espírito que as revela para nós. Mesmo para os salvos, tem de haver iluminação divina. Isso não significa que não precisamos estudar. Temos de estudar para evitar a vergonha. Há a disciplina do estudo e, no processo, a iluminação do Espírito de Deus. Assim, as parábolas escondem como um ato de julgamento contra Israel. Ao mesmo tempo, elas revelam por que Jesus deu as parábolas e deu a você uma explicação. Hoje nós temos a palavra. Você diz, Jesus não está aqui para explicar. Não, mas ele disse, quando eu for embora, enviarei outro explicador, o Espírito Santo, e ele conduzirá vocês a toda a verdade. Você percebe que privilégio nós temos? Você percebe que não temos apenas este livro, mas temos seu autor vivendo em nós para explicá-lo para nós? Para interpretá-lo para nós, para aplicá-lo para nós, como os antigos ansiaram por isso. E assim é o plano e assim é o propósito. Um outro pensamento veio à minha mente. Essa é a promessa. Como uma pessoa que tenta pensar logicamente e enquanto eu tento antecipar a questão inevitável, e veio de várias fontes, é essa. Bem, se o rei ofereceu o reino e eles o rejeitaram, isso arruinou o plano? Deus está no céu fazendo alterações? ele está se ajustando, dizendo: eu enviei o rei. Se eles aceitarem o rei, eles recebem o reino. Se eles não aceitarem o rei, eles não recebem o reino. Então eu tenho de ter o plano A e o plano B? Isso altera o que está acontecendo? O fato de que ele tinha de julgar essas pessoas por sua incredulidade e o reino tinha de ser adiado e a era misteriosa tinha de ser descartada? Era esse tipo de coisa adicional quando as coisas não funcionavam do jeito que deveriam? Vejamos a promessa no versículo 35. O versículo 34 diz: e sem parábolas nada lhes dizia. E o versículo 35 diz: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Maravilhoso! Você sabe quem disse isso? Asaf. Asaf era um profeta e vidente. E foi isso que ele disse no Salmo 78, versículo 2. Esse é um salmo de Asaf. E Asaf previu que o Messias teria de falar em parábolas, que ele teria de falar em parábolas como um ato de julgamento, e que para o seu próprio povo ele revelaria um segredo guardado desde a fundação do mundo. Ouça, Deus não se ajustou. Antes da fundação do mundo, ele sabia que eles iriam rejeitar e ele sabia que teria de colocar aquele período de mistério secreto ali. O que isso diz? Isso diz que tudo está no cronograma. Deus não está fazendo alterações enquanto avança. Ele é soberano. Tudo está no horário. Bem, espero que aguce um pouco o seu apetite pela mensagem de Mateus 13. Isso é só o começo. Agora ouça atentamente o que vou dizer. Há algumas lições muito profundas que vimos nesta manhã. Deixe-me resumir as principais. Em primeiro lugar, a verdade só está disponível para as pessoas que creem e são ensinadas por Deus. O outro lado disso é essa segunda verdade. A rejeição de Jesus Cristo significa a escuridão crescente da incredulidade. Você não fica no mesmo lugar. Fica cada vez mais profundo e profundo. E o terceiro ponto que quero que você veja é que o plano de Deus está dentro do cronograma. Ele é grande o suficiente para abranger a incredulidade de Israel e o mistério desta era. Vamos nos curvar em oração. Enquanto você está meditando por um momento, antes de eu conduzi-lo em oração, se você está olhando em seu próprio coração e sabe que não conhece o Senhor Jesus Cristo, você não o recebeu como Senhor e Salvador, você não está ficando no mesmo lugar, você está lentamente se movendo inexoravelmente em trevas mais profundas e na inevitabilidade do julgamento de Deus. Mas não é necessário que assim seja, pois Deus chama você a Cristo mesmo nesta hora, enquanto você ainda pode ouvir, e promete que se você receber a luz do Senhor Jesus Cristo, haverá uma luz cada vez maior, uma iluminação cada vez maior da verdade espiritual, até que finalmente, algum dia, você saberá como é conhecido na eterna presença do Senhor vivo. Você pode fazer o compromisso com Jesus Cristo exatamente onde está nesta manhã. Alguns de nós, cristãos, temos em nossas mãos este incrível dom em nossa alma e habitando em nós, o Mestre, e damos pouca oportunidade de qualquer um deles trabalhar em nós. Que sejamos fiéis em renovar esse compromisso com a Palavra e o Espírito por meio da Palavra. Faça a tua obra, Senhor, no coração de todos os que estão aqui. Obrigado por nos deixar estar vivos agora, quando temos o Livro e o Espírito. Obrigado por deixar até os incrédulos aqui estarem vivos agora, quando eles podem ouvir o livro e podem testemunhar o poder do Espírito enquanto ele transforma vidas e se move através de sua igreja. Oramos para que ninguém saia deste lugar sem ter abraçado Jesus Cristo ou sem renovar um voto de compromisso com ele. Nós oramos no nome dele. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.